Câmara Municipal pode rebatizar a Guarda da Cidade como polícia? Uma Assembleia Legislativa pode eleger a sua mesa diretora com 1 ano e meio de antecedência? E um promotor de justiça acusado de um crime que nada tem a ver com o cargo responde onde? Na primeira instância ou no tribunal? Essas três perguntas foram respondidas pelo Supremo em abril e é sobre elas que a gente conversa hoje. Está no ar o podcast da Jurisprudência IA. E este episódio é dedicado ao informativo STF 1212. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Ana, essa edição é enxuta. São só 3 julgados, mas cada um deles mexe com uma estrutura sensível do Estado brasileiro. O comando das assembleias legislativas, a identidade das guardas municipais e o foro por prerrogativa de função. E tem um fio condutor bem claro, que é o Supremo desenhando fronteiras institucionais.
Então, vamos começar pela ADI 7.734, o caso da Assembleia Legislativa de Sergipe. Bruno, conta o enredo, porque ele é quase novelesco.
É mesmo. Em junho de 2023, a ALESE elegeu a mesa diretora para o biênio de 2025 a 2027. Ou seja, escolheu em 2023 quem ia comandar a casa a partir de fevereiro de 2025, com 18 meses de antecedência. O regimento interno permitia isso, porque só fixava um prazo final para a eleição, sem prazo inicial. Na prática, dava para votar a qualquer momento do primeiro biênio, inclusive nos primeiros meses da legislatura.
E por que isso incomoda tanto? À primeira vista, parece um mero detalhe de calendário.
Parece, mas não é. A eleição antecipada é um instrumento clássico de blindagem política. Quem preside a Assembleia no comecinho da legislatura está no auge do poder de agenda e converte esse capital em mandato futuro. Quando chega a hora natural da disputa, às vésperas do segundo biênio, o jogo já acabou. Os deputados nem conseguem avaliar o desempenho da mesa antes de renovar o comando da casa. O Procurador-Geral da República levou a questão ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes concedeu cautelar em 2024, suspendendo o pleito antecipado, a Assembleia refez a eleição em outubro daquele ano e agora, em abril de 2026, o plenário julgou o mérito por unanimidade. E a solução tem um dado técnico muito interessante.
Tem. O Supremo não anulou o texto do regimento. Deu interpretação conforme a Constituição. O dispositivo continua valendo, desde que lido com um complemento temporal. A eleição da mesa do segundo biênio só pode acontecer a partir de outubro do ano anterior ao início do mandato. E de onde vem esse marco de outubro? De uma analogia com o artigo 77 da Constituição, que marca a eleição presidencial para outubro do ano anterior à posse.
Isso é ousado, não? O artigo 77 trata da eleição do presidente da República, não de mesa de assembleia.
É ousado, sim. E o comentário da nossa equipe destaca exatamente esse ponto. Não é simetria, em sentido técnico, porque não existe norma federal de observância obrigatória sobre a data da eleição da mesa. O que a Corte fez foi extrair um padrão sistêmico de contemporaneidade. A Constituição quer proximidade entre a escolha e o exercício do cargo. O resultado é funcionalmente legislativo. O STF acabou criando um calendário nacional mínimo. Ganha-se segurança jurídica, perde-se espaço de autoconformação regimental.
E vale registrar que essa decisão fecha uma trilogia. Primeiro, a Corte limitou a recondução dos membros das mesas a uma única vez. Depois, na ADI 7.350 do Tocantins, vedou a eleição simultânea das mesas dos dois biênios no início da legislatura. Agora, ela ataca a antecipação disfarçada, aquele regimento que deixa a data em aberto e permite o mesmo resultado prático por via oblíqua.
Exato. E a régua vale para as assembleias e, por identidade de razões, para as câmaras municipais. Quem tem regimento com prazo final e sem prazo inicial precisa ajustar, porque cláusulas assim ficam sujeitas à interpretação conforme nos moldes dessa ADI.
Segundo caso, e esse rendeu manchete no país inteiro, a ADPF 1214, sobre o nome das guardas municipais. São Paulo aprovou emenda à lei orgânica rebatizando a Guarda Civil Metropolitana como Polícia Municipal de São Paulo. E não foi um caso isolado, certo?
Não foi.
Depois que o Supremo, no tema 656, autorizou as guardas a fazer policiamento ostensivo e comunitário, pelo menos 15 municípios paulistas aprovaram leis de renomeação. São Bernardo do Campo, Itu, Itaquaquecetuba, Salto, Olambra, um movimento coordenado de reposicionamento institucional. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o novo nome da capital. A Federação Nacional dos Sindicatos das Guardas foi ao Supremo e o plenário, por 9-2, manteve a suspensão e fixou uma tese de alcance nacional.
E a tese é direta. Por determinação do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, regulamentado pelas leis 13.022 e 13.675, aplica-se a expressão guardas municipais em todo o território nacional, vedada a substituição por polícia municipal e denominações similares. O fundamento central é uma categoria nova na jurisprudência, a nomenclatura constitucional vinculante. O nome que o constituinte deu a uma instituição não é acidente linguístico, é norma de organização com força vinculante. O relator, ministro Flávio Dino, usou uma comparação bem didática. Aceitar a renomeação seria como permitir que uma Câmara Municipal se rebatizasse de Senado Municipal ou a Prefeitura de Presidência Municipal. E aqui tem um paradoxo que o nosso comentário chama de deliberado e didático. O Supremo ampliou o que as guardas municipais fazem, mas congelou o que elas são. Elas podem exercer policiamento ostensivo e comunitário dentro dos limites do tema 656, mas não podem reivindicar o nome de polícia, porque o nome carrega a pretensão ao regime jurídico completo: porte de arma amplo, investigação, prerrogativas processuais, que a Constituição não deu a elas. E repare que os 2 vencidos, dos ministros Cristiano Zanin e André Mendonça, nem tocaram no mérito. A divergência foi puramente processual. Para eles, a ADPF não deveria ser conhecida porque atacava uma decisão liminar do TJ Paulista, ainda revisável nas vias ordinárias. Nenhum ministro defendeu a constitucionalidade da renomeação. A maioria flexibilizou a subsidiariedade da arguição diante da multiplicação de leis idênticas. Mais um capítulo da leitura expansiva do cabimento da ADPF como válvula de uniformização acelerada. Impacto prático imediato. A tese tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Alcança os 5.570 municípios brasileiros. Lei local que adotou polícia municipal virou letra morta. E as procuradorias devem sustar licitações de uniforme, viatura, fachada, tudo que envolva a nova identidade visual.
E tem um desdobramento criminal interessante. A defesa pode combinar essa decisão com a jurisprudência da 3ª seção do STJ, que considera ilícita a prova obtida em busca pessoal feita por guarda municipal fora das suas atribuições. Se nem um nome de polícia a guarda pode assumir, com maior razão não se presumem poderes investigativos gerais. Terceiro caso, agora no processo penal. A reclamação 84.738, julgada pela 2ª turma. Um promotor de justiça do Piauí, denunciado por crimes de natureza sexual e contra criança e adolescente. Fato sem nenhuma relação com o cargo. A pergunta é simples. Ele responde na primeira instância ou no Tribunal de Justiça?
E aqui a história tem uma reviravolta rara. O Tribunal de Justiça do Piauí tinha mandado o processo para o primeiro grau, aplicando a lógica da famosa AP 937, aquela questão de ordem de 2018 que restringiu o foro aos crimes cometidos no cargo e em razão dele. A decisão monocrática do relator, ministro Dias Toffoli, confirmou essa baixa. Mas no agravo regimental, o ministro Gilmar Mendes abriu divergência. O relator pediu adiamento, reexaminou tudo e retificou o próprio voto. No fim, a turma decidiu por unanimidade que o processo volta para o Tribunal de Justiça.
E qual é o argumento para não aplicar a AP 937 a esse caso? Um distinguishing explícito. A TED de 2018 foi construída para parlamentares federais, para mandatos eletivos. Segundo a turma, ela nunca abarcou os ocupantes de cargos vitalícios, magistrados e membros do Ministério Público, que têm garantias institucionais próprias de carreiras típicas de Estado. Enquanto o plenário não julgar o tema 1147 da repercussão geral, que vai definir isso com efeito vinculante, prevalece a literalidade do artigo 96, inciso 3 da Constituição. Promotor responde no Tribunal de Justiça, mesmo por crime comum.
O nosso comentário é bem franco em dizer que esse distinguishing é defensável, mas não imune a objeções. Durante anos, a tese da AP 937 foi aplicada por identidade de razões a qualquer autoridade com foro. E o argumento republicano de 2018 não distinguia mandato de vitaliciedade. Um crime sexual imputado a promotor não tem relação nenhuma com a independência funcional da instituição.
Verdade, mas a réplica institucionalista tem um ponto forte e específico. Diferentemente do parlamentar, o juiz e o promotor atuam todos os dias perante o primeiro grau. Submeter um membro ao julgamento do juízo com quem ele mantém relação funcional direta cria constrangimentos recíprocos. Foi exatamente esse o fundamento do STJ para manter desembargadores sob a própria jurisdição. E repare na coerência do critério. 2 meses antes, a mesma turma aplicou o regime restritivo a um secretário de Polícia Civil, que não é vitalício. A linha divisória nova não é ter foro, é a vitaliciedade. O que muda na prática, então, enquanto o tema 1147 não é julgado?
Defesas de promotores, procuradores de justiça e magistrados acusados de crimes comuns devem arguir a incompetência do primeiro grau e pedir o deslocamento para o tribunal, porque atos de juízo singular ficam expostos à nulidade por incompetência absoluta. Mas fica o alerta, é decisão de turma, não vincula erga omnes. A palavra final será do plenário, no RE 1.331.044, sob relatoria do ministro André Mendonça. O Supremo deslocou o eixo do debate da natureza do crime para a natureza do cargo, e essa é a chave de leitura do foro daqui em diante.
Fechando o giro pela edição, são só esses 3 julgados mesmo, uma edição compacta, mas repare como eles conversam entre si. Nos 3, o Supremo redesenhou fronteiras que pareciam consolidadas. Entrou no regimento interno das assembleias, matéria que a tradição tratava como interna corporis. Entrou na lei orgânica do maior município do país e reabriu o desenho do foro por prerrogativa que ele próprio tinha restringido em 2018.
É a tendência que a gente vem observando. Menos deferência a espaços de autonomia local e parlamentar quando está em jogo a coerência do sistema constitucional. E um movimento pendular no foro, que saiu do ciclo de contenção e entrou num ciclo de recalibragem. Quem faz concurso público precisa dominar as 3 teses literais. Elas têm cara de prova. E quem advoga precisa agir agora, principalmente nas procuradorias municipais e nas defesas criminais de membros de carreiras vitalícias. E é isso. A análise completa dos 3 julgados, com contexto, fundamentos, análise crítica, impacto prático e todas as conexões jurisprudenciais, está no nosso site, jurisprudenciaia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima!